Eu simplesmente vim sem qualquer um conceito prévio, mas Deus tem um conceito, Deus tem um plano. Eu desejo que nós, totalmente livres e sem tensão, estejamos reunidos diante da presença de Deus e comecemos a crer, como disse a Escritura, comecemos a crer que Deus restaura e que nós somos uma parte firme do reino de Deus, nos tornamos, e que hoje as mesmas promessas, como no princípio, tiveram sua validade e tem que encontrar também seu cumprimento. Nós cremos que ainda vivemos nos dias dos apóstolos. É uma coisa difícil, mas nós cremos simplesmente. Nós cremos que Deus começou o Novo Testamento e que permanece assim até o retorno de Jesus Cristo. Mesmo se pessoas fizeram muitas outras coisas diferentes, Deus não fez nada diferente. A sua primeira decisão foi a última. Foi certa e permanece certa em toda a eternidade. Deus jamais teve que tomar uma outra decisão como havia tomado. E assim, nós queremos colocar nossa confiança nesses dias em Deus e, ao mesmo tempo, esperando, enquanto contemplamos a sua palavra, que seu Espírito comece a atuar dentro de nós e que as coisas das quais nós ouvimos, que nós as vivenciemos, que não seja somente uma aula para ficar olhando ou uma empolgação daquilo que foi uma vez, mas que nós todos pessoalmente vivenciemos. Quantos querem ser batizados com o Espírito? De fato, biblicamente, todos, sim, todos. Quem não quer? Claro, nós cremos nisso. Nós cremos de coração que justificação, santificação e batismo no Espírito Santo, a conversão de um que se tornou crente, trará então aquele que se tornou crente a conclusão. Mas primeira conversão, e então primeiro começa a vida, caminhar com Deus. A conversão pode ser uma vivência, a vida com Deus é um progresso contínuo na obediência, na fé, no seguir de tudo o que nos foi ordenado pelo Senhor e o que temos a receber dele. Vamos ter isso diante dos olhos. Na palavra de introdução, nós lemos pensamentos maravilhosos e ouvimos: uma corrente está aí, os seus arbustos se alegram à cidade de Deus, o santuário, a morada do Altíssimo. Deus está no seu meio e não balançarão. Se Deus está no nosso meio, então não podemos balançar. Nós fomos plantados como uma árvore perto de rios, e repetidamente foi passado: o Senhor dos Exércitos está conosco, um firme castelo nos é o Deus de Jacó. É o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Um outro não existe. Somente há um único Deus. E esse Deus único se revelou a nós em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, como ser humano. Deixe-me ler duas passagens bíblicas e eu desejo hoje à noite ler tanto quanto seja possível de uma pregação de irmão Branham e amanhã continuar com a contemplação da palavra. Do Evangelho de Mateus, no capítulo 3, Mateus, capítulo 3, versículo 10 a 12, Mateus 3, versículo 10 a 12, e também agora está posto o machado à raiz das árvores. toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá e limpará a sua eira e recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Nós sabemos, é uma parte da pregação de João Batista que preparou o caminho para o Senhor e aplanou a estrada para o nosso Deus. E aqui ele fez na introdução, ele disse que o Senhor assumiu toda a responsabilidade. Ele tem a pá na sua mão. Ele limpará assiduamente sua eira. Você não precisa pegar uma vassoura para limpar sua eira, eu também não. Isso ele fará ele mesmo. Porque você rapidamente poderia varrer o trigo e o joio junto, mas ele sabe discernir exatamente, aqui está. Ele tem a pá em sua mão e limpará a sua eira bem cuidadosamente, bem exatamente, não outro, nem um apóstolo, nem um profeta, ele mesmo, ele assumiu essa responsabilidade e nós queremos também deixar com ele isso até o fim. O seu trigo, ele, não somente trigo, o seu trigo, nós somos de acordo com a sua espécie feito. Ele, como grão de trigo, foi colocado na terra, morreu, ressuscitou e por isso não ficou só. Trouxe rico fruto. Nós podemos ser esse fruto. O seu trigo, não algum trigo, o seu trigo, ele levará no celeiro, recolherá no celeiro. Mas a palha queimará com fogo que não pode se apagar. A passagem conhecida dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, aqui somente quero ler os primeiros 4 versículos. Atos 2, de versículos, a partir do versículo 1, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente vem do céu um som, como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Somente muito brevemente, Eu sinto agora, eu jamais tinha visto antes assim. Antes de pedir pelo batismo do Espírito, e quem quer pedir, antes de pedir e quer vivenciar, nós temos que estar prontos para colocar nossas línguas a serviço de Deus. Aqui não se trata somente de uma unção, não somente sinais, milagres ou dons do Espírito. Aqui se trata que nossas línguas sejam atravessadas pelo fogo divino e então sejam colocados no serviço a Deus e possam proclamar as grandes obras de Deus. Quem quer utilizar sua velha língua ainda, só poderia utilizar melhor ainda antes. depois, aqui já vemos muitas pessoas ungidas pelo Espírito que não são renovadas, que não vivenciaram o novo nascimento, mas que vivenciaram a unção, podem causar duplo ou triplo dano. Uma pessoa que quer ser batizada no Espírito, primeiramente tem que estar pronta para colocar sua língua à disposição do Senhor. Então nós vemos aqui, lhes apareceram, não olhos partidos de fogo, ou ouvidos partidos de fogo, ou pés ou mãos, mas línguas que eram repartidas. Tiago escreve, a língua é o mal no corpo e nenhuma pessoa pode dominá-la. Os animais selvagens ainda podemos dominar, mas nossa própria língua não. Assim está escrito em Tiago. Então, aqui eles apareceram línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Estamos todos prontos? Que a nossa vida, nossas palavras, nossas conversas, nosso testemunho, o que quer que possamos fazer aqui para a glória de Deus, estamos prontos para tal vida com Deus? Estamos prontos para parar com tudo mais que causa dano, para vivenciar a edificação da congregação? Então o batismo no Espírito nos será para uma grande bênção, e não somente a nós, mas também a todos aqueles que de nós receberam ditas as grandes obras de Deus. Está aqui, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Isso nos desejamos a todos, de todo o coração, como o Espírito lhes dava que falassem, concedia que falassem. Paulo escreve aos Coríntios que temos com fala atuada pelo Espírito ligar com conteúdo ligado com o Espírito. E nós sabemos que todos aqueles que foram preenchidos com o Espírito Santo, eles anunciaram as grandes obras de Deus. A profecia, ou quem ler o louvor de Maria ou de Zacarias, poderá constatar que foi assim. Também Simeão e Ana, todos que foram preenchidos com o Espírito Santo, não falaram ao largo daquilo que Deus fez, ou ao largo de Deus, mas eles, aquilo que naquele seu tempo aconteceu da história da salvação, colocaram à luz do castiçal através de revelação e inspiração do Espírito Santo. Assim é hoje, no nosso tempo, o Espírito de Deus colocará aquilo na luz do castiçal, do que se trata agora, especialmente a palavra profética, as promessas para o nosso tempo. Da pregação, o sinal, certamente conhecida por todos nós, e eu desejo ler algumas coisas. Eu espero que ninguém tenha um problema se houver alguns entre nós que não sabem de que pregação estou lendo. É uma pregação do irmão Branham que ele fez quando foi 63, eu creio, e Deus utilizou de forma especial, e nós cremos que ele era um homem enviado por Deus. Nós cremos que ele foi comissionado a mensagem de Deus ao povo de Deus, e que além dessa mensagem não pode vir a outra e não virá a outra. Também nenhum outro mensageiro, nenhum outro profeta, mas, de acordo com o conselho de Deus, está escrito que haviam 7 igrejas e 7 anjos, e nós vivemos na 7ª era da igreja, e depois não vem mais nada. Agora vem o aperfeiçoamento. Também por isso nós somos coração gratos a Deus. Também isso seja mencionado aqui, antes de ler. Nós pelo menos tivemos a graça que nós mantivemos a mensagem divina e deixamos assim como nos foi deixada. Não fizemos uma outra mensagem dela. Não viramos, não torcemos nada. Mas cremos o que nos foi deixado. Aqui diz o irmão Branham, nós estamos aqui para ouvir a palavra. A palavra que nos foi participada. Isso nós queremos. Porque é a única coisa que nos significa tudo. Algo que permanece, que pode nos ajudar. Deus envia sua palavra para nos ajudar, para nos sarar, para nos corrigir, para nos dar indicações, revelações e ensinamento pela graça. O termo, o sinal, vocês ouviram. Deus, desde o princípio, falou disso. A Noé lhe disse, esse deve ser o sinal. E falava do arco-íris. A Moisés ele disse, a ti serão dados dois sinais. E então, do sangue que seria pintado nos batentes da porta, esse deve ser o sinal. Sempre repetidamente é falado disso. Até que Deus, no profeta Isaías, disse, exija um sinal que venha lá do céu, ou seja, no céu ou na terra. Então ele disse, eu mesmo, eu vos darei um sinal. E então veio como um sinal. Somente mencionado brevemente para ver o que é pensado com isso. Aqui referindo-se à passagem de Moisés, 2 Moisés 12, 13, o sangue deve ser um sinal para vocês. Mas como primeira coisa, o que é um sinal? Um sinal é uma prova, por exemplo, que um ticket de passagem, uma passagem foi comprada. O ticket de passagem é a prova que o preço para a viagem foi pago. Você sabe, irmão Branham, ele tinha um dom muito especial. Através de coisas práticas, exemplos naturais, ele podia revelar grandes coisas e apresentar assim. Então ele segue aqui adiante e diz, Deus, rico em misericórdia, trouxe um sacrifício representado e estava lá que algo seria colocado, deveria morrer no lugar do culpado. Não outra coisa poderia atuar isso. Nós sabemos a redenção. Temos que compreender isso no seu fundamento. Redenção não significa ir a Deus e dizer, eu não fiz nada mal, de mal. Redenção significa se ver como reconhecer como perdido e pedir ajuda e salvação e ter um grito de aflição profundo, não somente com os lábios, mas com o coração vir a Deus assim. De acordo com a palavra da Escritura, clama a mim na aflição, assim eu te salvarei e tu deverás me louvar. As conversões do século XX são todas assim, conversões sem dores de parto e sem aflição, mas Deus ainda pode nos levar a isso. Deus nos levará se for necessário e nos terá que nos levar a isso. Eu leio adiante. Não se tratou somente de trazer o sacrifício, mas da colocação na mesma posição do sacrificador em relação ao sacrifício. O que sacrifica, então, se identificou com o animal do sacrifício. Ele sabia, este animal que poderia viver, agora tem que morrer, somente porque eu me tornei culpado. Aqui, a plena colocação no mesmo nível e identificação do sacrificador com o sacrifício. Isso que poderia, através do Espírito, nos poderia ser explicado assim, dessa forma a nós. E nós, com o cordeiro do sacrifício, pudéssemos ir esse último caminho no Espírito, no monte do Gólgota, ir junto, para que assim com ele, nós pudéssemos identificar como se nós fôssemos Simeão de Cirineia, que ainda no fim ajudou a carregar a cruz. Que pudéssemos ter caminhado assim com ele, pudéssemos ter ido assim até o lugar para com ele poder ser crucificado ou ter sido crucificado. Então aqui está diante, se vocês podem ver a predeterminação, ele foi nascido como cordeiro, ele cresceu como cordeiro, ele morreu como cordeiro, ele era o cordeiro. Por isso, esse é o único jeito da natureza espiritual que Deus em Cristo pode aceitar. Os outros tentarão receber isso de alguma forma, mas como vocês podem receber o Espírito de Deus, colocar numa natureza de lobo? Aqui nós temos que parar um pouco. Se trata do termo tipo de natureza espiritual, o mesmo tipo, a mesma espécie. Deus deixa tudo surgir de acordo com a sua espécie. Nós sabemos isso do relato da criação. Porque o Senhor Jesus disse três vezes, um atrás do outro, disse a Pedro, pastoreia as minhas ovelhas, pastoreia os meus cordeiros. Porque ele disse, eu como bom pastor dou minha vida pelas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Com ele identificado, ele o Cordeiro de Deus, e nós nascidos dele, a natureza de Cordeiro carregando dentro de nós, o mesmo natureza espiritual, através da mesma vida divina que estava nele, somente através disso é feita a ligação. Tudo mais é uma tentativa que já de antemão está condenado ao fracasso. Nós não tentamos concordar com Deus, mas nós nos deixamos, através de Deus, levar a concordância com a sua palavra e não resistimos. Eu tenho ovelhas já há um certo tempo. Sim, eles também têm seus dias às vezes, mas o que eu vos devo dizer? Eu sequer uma vez vi que os seus cabelos se levantaram lá na costa, como o lobo pode fazer assim. Eu não sei se vocês já viram um lobo, mas é assim, o cabelo fica em pé, o pelo fica em pé, quer dizer, atrás. Como o pelo fica em pé atrás, nas costas, então é o tempo máximo para sair fora. Mas numa ovelha, eu nunca vi isso. Embora os cabritos também batem um pouquinho, mas aí ninguém pode ficar de mal. Isso foi dado a eles assim. Vamos ler adiante. Eu me pergunto hoje, se Deus hoje nos guia para uma vida plenamente dedicada ao seu ministério, se o nosso espírito não, às vezes, se exalta. Certo, nós queremos todos que Deus revele, mas nós queremos ter o nosso caminho nisso. Nós queremos que a coisa caminhe, que nós não tenhamos que ir em algum lugar, e assim não funciona. Terá que haver sacrifício antes de que essa plena concordância e dedicação possa acontecer diante de Deus. Eu não me excluo disso. Nós todos pertenceremos a isso. E, finalmente, nossos corpos, como um sacrifício vivo e agradável a Deus, possamos colocar no altar e de coração possamos dizer, não com os lábios, mas de coração, dizer, aqui estou eu. Faça comigo o que quiseres, a tua vontade aconteça, assim no céu como na terra. E então, nós estaríamos na situação, se pensarmos assim de coração, o que nós expressarmos com a boca, então será assim. Então, a congregação, no que se refere à plena autoridade e ministério, haverá uma legitimação divina e confirmação, não haverá mais limite para isso. Eu penso que nós todos, 100%, estamos convictos que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E eu olho para o meu amado irmão de Kitze, que me disse de algum sofrimento, e eu disse na incredulidade, sim, nós todos ficamos velhos, até disse, e Jacó ficou até cego, mas não viemos para isso. Nós viemos para ser curados por Deus. E aí eu tive minha primeira lição, já de antemão, foi ontem à noite. E assim passa conosco. Nós, como pessoas, seres humanos, nós queremos dizer sim, assim, assim. Mas Deus quer, Deus exige de nós que nós nos coloquemos no fundamento da fé e confiamos em Deus. E o que, e se vier, venha, a sua vontade aconteça. E ninguém, por isso, terá que prestar contas com ele. Aqui está dito, um cordeiro é obediente. Um cordeiro, ele não pensa em si. Ele não exige sequer aquilo que pertence a ele mesmo. Vocês podem colocar e deixar cortar a lã e não terá nenhuma resistência. Ele sacrifica tudo o que tem. Isto é um cordeiro. Ele dá tudo a si mesmo e tudo o que tem. Assim é com um verdadeiro cristão. Eu somente li. Eu não disse nada. E já podemos nos perguntar: estamos assim dedicados ao Senhor? De fato? De todo o coração? Com tudo que somos e temos? Nós lemos aqui: um cordeiro, ele dá tudo o que tem, até a lã. E eu vivenciei isso repetidamente. A boca não é aberta. E o cortador de lã, quer dizer, ele corta, e o cordeiro dá tudo o que tinha. Aqui de nós, como os que se tornaram crentes, é falado aqui. Nós cantamos repetidamente, muitas vezes: a minha vontade pertence ao meu Deus. Eu vivo somente para Cristo. Mas como está na prática? Que Deus possa nos conceder a mim e a nós todos que se torne realidade. Adiante está aqui. Então o cordeiro, o sangue e a pessoa são unidas. O sacrifício e o crente. Aqui nós temos agora a ponte. A união, o Cordeiro de Deus, o sangue que por nós foi derramado e todos que pelo sangue foram comprados. Uma união divina aconteceu. Deus esteve em Cristo e consigo mesmo nos reconciliou para que em nós possa tomar morada. Então, se a nossa vontade foi colocado, é colocado na vontade de Deus, se o Cordeiro de Deus, o sangue que foi derramado e a pessoa que se reconhece a isso se tornam um, então Deus se revela, sim, através desses crentes que se tornaram de fato um com o sacrifício. Também isso nós já dissemos anteriormente, que nós temos que nos preparar para colocar um pleno sacrifício no altar de Deus. Isaac, se eu me lembro bem, ele até foi amarrado e foi colocado no altar do sacrifício, com a certeza, assim permanece. E até ali, e então Deus agiu do céu e disse: Abraão, Abraão, agora eu vejo que você é plenamente obediente. Deus, até o fim, ele provou. Bem-aventurado aquele que nessa provação que Deus lhe colocou até o fim vai, até que Deus responda. Não pare antes, não desça e diga: momento, aqui não posso seguir adiante. Até já vi até os arbustos. Eu me alegro que está lá na Bíblia, e ele viu lá um cabrito que estava lá, que estava no meio lá dos arbustos, enrolado lá. Às vezes nós passamos por desertos, por matas densas, e de repente, se pensamos, não vai mais adiante, o Senhor nos abre o caminho e nós vemos os Cordeiro sacrifício na cruz do Gólgota. Recebemos nova coragem, reconhecemos. Ele morreu no meu lugar para que eu, por ele, possa viver. Esta é a graça que Deus nos concedeu. Está aqui adiante. Vocês, em vossas vidas, através do vosso sacrifício, se identificaram. Isso vos faz aquilo que vocês são. Assim, com isso, o sinal foi a prova do pertencer. O sangue provou que o adorador sacrificou o sacrifício e que ele foi aceito. Foi o sinal que foi aplicado. Que expressão maravilhosa. Eu não sei se nós podemos seguir assim tudo precisamente, se estamos de fato no tema. Para mim isso é muito importante. E eu creio para todos nós, se trata agora do todo, nós nos aproximamos do fim com passos largos. Nós vemos em tudo o que acontece ao nosso redor. Nós não sabemos quanto tempo vai demorar. Mas uma coisa sabemos, que o tempo, com certeza, está indo para o seu fim e que nós podemos contar com o retorno do Senhor e temos que contar com o retorno do Senhor. E por isso, todas essas expressões sérias que encontramos aqui, estaríamos já prontos hoje à noite para estar à disposição de Deus como pleno sacrifício, mas Ele vê os nossos corações, Ele prova os nossos rins, Ele sabe se deixamos uma portinha nos fundos aberta através do qual nós podemos sair assim de sorrateiramente. Ele quer, como Branham diz na pregação na porta, Ele não só abramos a porta principal, mas todas as portas internas, a maioria, eles abrem a porta principal, como todos, e então nós ouvimos dessa pregação. Senhor, fique aqui. Nós precisamos de você, não queremos nos perder. Você nos vem como Salvador, muito bem, agora permanece aqui. Fique dentro, mas aqui. As outras portas, então está proibida a entrada, não é acesso não permitido e assim por diante. E assim não funciona. Deus quer nos ser completamente. O Senhor se sacrificou completamente. Ele quer todos que o pertencem ter completamente. Eu leio adiante. Verdadeiro cristianismo tem que trazer sua prova em público, na vida pública, no escritório, na rua. Se vem dificuldades, onde quer que seja, na congregação ou em qualquer outro lugar, então virão provações, mas elas vêm para que nós sejamos aprovados, que perseveremos até que Deus nos guie e direcione e que nós deixemos as decisões para Ele. Ainda vai adiante. Aqui está então: o sangue é o sinal, e o sinal tem que encontrar aplicação. Sem isto, até a aliança seria sem efeito. E aí eu penso em Mateus 26:26. Esta é a nova aliança no meu sangue, o Novo Testamento, com tudo o que está escrito lá dentro, entrou em vigor para todos que se tornam crentes de novo durante o tempo da nova aliança. O sangue veio pelo santo sangue do Cordeiro de Deus, entrou em vigor. Cada promessa que nos foi dada pode agora então ser executada e se cumprir. Segue adiante. O Cordeiro, ao anoitecer, foi abatido. E o sangue, ao anoitecer, foi pintado. Vocês compreenderam? Somente ao anoitecer que aconteceu essa atuação. Nós vivemos agora no anoitecer desta era. Esse é o anoitecer para a congregação. Esse é o anoitecer para mim. É o anoitecer para a minha mensagem. Eu morro. Eu irei. Eu moverei para fora no anoitecer do Evangelho. Senhor, permaneça conosco, porque se tornou noite. Nós estamos indo para a hora da meia-noite. E como lemos aqui e compreendemos, coisas que em tempos passados, eras passadas, não foram exigidas, seja na era da reforma religiosa, ou dos avivamentos que seguiram, agora são exigidos de nós. A quem foi dado muito, desse exigido muito, e o que nem foi exigido na virada do século, agora é exigido de nós. O que no avivamento pentecostal não foi exigido, agora é exigido de nós. E nós temos que entrar nessas exigências de Deus em obediência, não podemos ir por caminhos próprios e então sermos salvos. Nós temos que hoje ir o caminho que Deus para o chamado para fora e para o aperfeiçoamento da igreja noiva, o que Ele determinou. E esse caminho não sou eu e você que firmamos, esse caminho foi firmado por Deus, você só precisa caminhar sobre ele. Ele até foi preparado através do mensageiro que Deus enviou. Somente obediência. Nós temos que reconhecer a seriedade da situação. Nós temos que saber, agora se trata de tudo. Se trata de que Deus agora, Ele confirma sua palavra no nosso meio. Eu também disse isso há pouco tempo, talvez no último domingo em Zurique. Se nós cremos que o irmão Branham foi um homem enviado por Deus com a mensagem da restauração de todas as coisas, como está escrito e nosso Senhor também disse, então nós vemos mais claramente que ele teve um ministério 100% restituído, de restituição. Ele teve um ministério restituição de 100%. Ele tinha um ministério apostólico profético 100%. Ele não só transmite a mensagem da restauração, ele tinha a restituição, a restauração que estava atrás da mensagem. O que nós devemos ter no fim? Somente palavras como mensagem, sobre as quais ainda brigamos, nas quais vamos em várias direções. Isso seja longe de nós. O dia tem que vir onde mensagem e os crentes da mensagem, tudo esteja em concordância, onde a coisa caiba perfeitamente, onde não fica ainda para lá e para cá, movendo para lá e para cá, mas de fato possamos constatar, aqui está certo. E por que está certo? Então, Deus, eles reconhecerá isso. E por isso nós temos essas reuniões, para nos deixar levar em concordância com Deus, para sermos trazidos em concordância com a sua palavra, e não com alguma interpretação. Isso já reconhecemos há muito tempo. Os interpretadores, certamente, eles não irão muito longe. Nós queremos que Deus caminhe conosco, caminhe adiante conosco. Eu leio aqui, adiante, e o seguinte, mas nesse estado maravilhoso, que debaixo desse sangue, nós discernimos entre o sangue e a vida. O sinal para os crentes é agora o Espírito Santo, como naquela época o sangue foi uma formação química, é o Espírito Santo de Deus. Naquela época, o Espírito de Deus não podia cair ainda. A nova aliança ainda não havia vindo. O sangue era o sinal. Eles podiam sair livres, ficaram protegidos, nada lhes aconteceu. Agora, vem o Espírito Santo sobre a multidão comprada pelo sangue. E essa é a resposta divina que nós todos necessitamos. Também isso nós já dissemos. No batismo da água, o que se tornou crente, prova que ele pertence a Deus e quer servir e seguir a Deus. Ele ouviu a palavra, disse sim, e resposta sim na obediência, esse chamado de Deus. No batismo no Espírito, Deus responde. Então Deus responde ao crente, ao que se tornou crente, que ele o aceitou. Eu leio adiante. Nós vivemos na sombra. A ira está para entrar. Deus exige a prova que vocês mesmos receberam o sinal do Espírito Santo. É a única maneira e a única característica para que Deus passe vos poupando ao largo de vós, porque é de fato a vida de Jesus Cristo que voltou dentro dos crentes. Amém, amém. Isso nós há pouco também já havíamos tocado levemente, sem que tenhamos lido essas passagens diretamente. A vida está no sangue, e no momento do derramar do sangue, a vida divina se tornou livre, e a vida divina veio no Pentecoste sobre a multidão comprada pelo sangue, desceu sobre eles, para que Deus agora não esteja somente sobre nós, mas no nosso meio, mas também possa tomar morada dentro de nós. E assim como Deus esteve em Cristo, assim Cristo está na congregação. Então, Deus exige a prova. Nós ouvimos anteriormente. Se alguém tem uma passagem, um ticket de passagem, isso é a prova que ele pagou a passagem. O que nós precisamos para a nossa ascensão? E eu penso isso muito seriamente. Nós todos queremos ser arrebatados. O arrebatamento é nosso alvo. Se nós alcançarmos isso, quem quer imaginar a decepção? Quem quer imaginar a decepção? A decepção não será para os incrédulos? Eles sequer esperam um arrebatamento? Onde haverá decepção? Somente pode estar lá onde havia uma esperança que não foi cumprida. Decepcionado só pode ser aquele que, de certa forma, pensava ter recebido algo e talvez carregou até a promessa do coração, mas sem atentar para os requisitos em detalhe. Deus tem pré-requisitos ligados a tudo. Nós aprendemos já a discernir entre unção do Espírito Santo, entre o selo do Espírito, que nós somos propriedade divina e que nada pode se mudar, seja o que venha ou o que vá, nós somos propriedade de Deus. Como em Romanos 8 lemos, seja alto e baixo, seja presente ou futuro, seja a morte ou o que quer que seja, pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. E esse amor de Deus foi derramado em nossos corações através do Espírito Santo. Então, o que pode separar do amor de Deus? Se esse amor de Deus está dentro de nós, e não posso separar de mim, e eu não tenho nenhum motivo para isso. Não. Deus nos deu a sua palavra. E não somente isso. Ele nos deu mais. Ele nos deu tudo o que Ele prometeu na sua palavra. E por isso, nós temos as pregações do Mambrana em possessão de todas as coisas, até possuir as potestades do inimigo. Foi a fé no ressurreto, a palavra vivificadora, o poder vivificador nos que tornaram crentes, fez o Deus vivo atuar e agir no meio deles. E o mesmo tem que, no fim dos dias, acontecer. Que nós levemos a sério e cremos a Deus do coração, coloquemos todo o medo de lado, ter temor, confiar em Deus, crer a Deus e com Ele, como já nos deixaram trazer em concordância com Ele, para que, como está escrito aqui, porque é de fato a vida de Jesus Cristo nos crentes. Que Deus estava em Cristo, isso todos sabemos, e que Ele pôde dizer, com razão dizer, quem vê a mim, vê o Pai, isso também sabemos todos. Mas João 17, Pai, Tu em mim e eu neles, para que sejamos um. Esta concordância divina, assim como em Cristo, cada palavra que se referia a Ele, através dEle, com Ele, se cumpriu. Assim, cada palavra que foi dada à igreja noiva, através dela, por ela, tem se cumprir para a glória de Deus. Porque a Escritura não pode ser quebrada. Noiva e noivo pertencem juntos e formam uma unidade. O Senhor finaliza nesses dias a sua obra. Deus passará vos poupando ao largo de vós, porque é de fato a vida de Jesus Cristo nos crentes. Como Deus poderia querer ainda alguma coisa se eu carrego a vida de Cristo? Se reconheci que o Filho de Deus, na cruz, tomou o meu lugar e carregou a minha punição, por mim sofreu, por mim morreu, que de fato, no meu lugar, por mim, lá, foi a morte, então eu, pela graça, posso viver. Pela graça, fui liberto. E eu creio que todos nós. Nós todos recebemos o veredito livre. E por isso podemos crer que até o restante ainda se cumprirá. Eu leio adiante. Da mesma forma, tem que, com cada crente hoje, ser preenchido com o Espírito Santo, um sinal que o sangue derramado do Cordeiro, que a vida que estava no Cordeiro voltou e foi selado nos crentes. Ouvimos isso bem? Vivenciamos isso? Queremos vivenciar? O nosso coração está movido? Temos um anseio disso? E dizemos: Senhor, eu ouvi tua palavra, eu quero vivenciar o que tu disseste. Eu, já aqui, ou em Zurique, vos disse, nós, nesse tempo, temos a ver com muitas coisas. E não seja dito isso para divertir, porque o tempo é muito sério, mas quando, nos Estados Unidos da América, quis entrar na TWA, na companhia aérea, já tinha chegado. Então, a aeromoça disse: você é nascido de novo? E vocês podem imaginar, ela estava toda pintada, toda, como posso julgar, todo mundo quer sair bonito e tão mais, está tudo pintado como pode ser pintado, de fato tudo maquiado. E ela perguntou a mim, enquanto entrava no avião: você é nascido de novo? Você é nascido de novo? Are you born again? Eu não sabia como estava acontecendo, mas eu olhei para ela. Vocês podem imaginar. Alguns passageiros eu segurei lá na porta e somente disse: sim, pela graça fui nascido de novo. Mas o que é com você? Então a coisa foi, chegou ao ponto: o que é com você? Hoje nós compreendemos, nós temos termos, novo nascimento, batismo do Espírito, a santificação, tudo termos, mas a coisa em si não está aí. Somente coisas, falas religiosas, coisas religiosas se tornaram palavras de ordem. Mas, então, eu não sei o que é, mas se diz que a metade da América está nascida de novo. Pelo menos você agora disse a verdade, porque você não sabe o que significa. Mas metade da América também não é nascida de novo. Vamos voltar a esse texto sério. Da mesma forma, tem que ser com cada crente hoje, preenchido com o Espírito Santo. Quanto se anseio de fato por isso, estar cheio do Espírito, ser guiado pelo Espírito de Deus e ser usado pelo Espírito de Deus, ser inspirado, ser atravessado. Quantos querem isso? Está o tempo máximo, eu vos digo, é tempo máximo já. E Deus não dará antes algo, a não ser que o nosso anseio seja, tenha chegado a tal ponto que nós não possamos mais suportar. Então, Deus dará. E Deus, da sua plenitude e pela graça, Ele concederá. Eu leio adiante aqui, voltou aos crentes e foi selado pelo Espírito Santo. Cada um que passa logo de vocês, fala com vocês, ou tem alguma atuação com vocês, verá que o sangue foi aplicado, a prova da vida que estava no sangue está em vocês. Vocês estão certos, seguros da ira. Não as palavras são a prova. A vida divina em nós é a prova que Cristo tomou morada em nossos corações. Então está aqui adiante a congregação nesse tempo que recebeu o sinal do batismo do Espírito Santo, foi lavada no sangue e o Espírito Santo está sobre ela. Eu não sei como lemos as pregações. Está ligado, muito esforço ligado a isso para traduzir isso, para corrigir a tradução, imprimir. Há muito esforço ligado a isso. Eu espero que nós todos leamos essas pregações e que não somente leamos o que gostamos de ler ou ouvir, mas que leamos para ouvir o que o Espírito diz às igrejas, para deixar Deus falar através da pregação. Há suficientes pessoas que acham na Bíblia justamente as passagens que procuram. Justamente as passagens que procuram, sempre. Mas não as passagens que poderiam ajudá-las. E isso elas não encontram. Então, vamos ler adiante. Agora chegou o tempo do sinal. Cada casa tem que ser colocada debaixo da proteção do sinal. Cada casa de Deus tem que, através do sinal, tem que estar protegida. Todos que estão dentro permanecem protegidos debaixo do sinal. A casa de Deus é o corpo de Jesus Cristo. Através de um Espírito, nós, debaixo desse sinal, fomos batizados para um corpo e fomos, nos tornamos uma parte dele mesmo. Deus disse, quando eu vir o sinal, eu passarei poupando ao largo de vós. Nós poderíamos, em Hebreus, capítulo 3, ler, ou capítulo 4, onde está escrito em Moisés, foi fiel em toda a sua casa, Cristo como filho, fiel na casa de Deus. Nós podemos ler 1 Timóteo 3, versículo 15, para que saibas como se deve portar na casa de Deus, qual é a congregação, a coluna e fundamento da verdade. Deus tem uma casa, de Deus no Espírito sobre a terra, um corpo para que através desse corpo possa atuar. E somos nós. Mas Ele quer tomar morada? Ele quer tomar morada e dentro dessa casa para Ele possa fazer o que Ele tomou para fazer. Debaixo desse sinal, vocês estão protegidos. Todos que estão dentro permanecem protegidos. Amados, o corpo de Cristo, todos os membros que fazem parte do corpo de Cristo foram julgados no Gólgota, quando Jesus tomou nosso juízo sobre si, representando a nós, Ele fez isso. Por isso, quem crê não será mais julgado e da morte passou para a vida. Nós não fomos determinados para o juízo, mas fomos determinados para que alcancemos a salvação. Há muitas passagens bíblicas que nós podemos crer nelas de todo o coração, mas mais do que isso, nós queremos vivenciá-las. Agora chegam os dias da vivência. Agora vêm os dias nos quais Deus quer se revelar. Nós podemos, com tal poderosa mensagem, eu não digo isso com arrogância, eu digo isso por gratidão. Não há evangelista que hoje tivesse uma mensagem de Deus para ser trazida. Todos passaram ao largo daquilo que Deus fez. Somente pegaram a parte que bastava para o seu propósito, pegaram para si. Então caminharam para os seus próprios caminhos, sem compreender que caminho Deus vai com a congregação. Então, se há um chamado, deve haver um chamado para fora, então somente pode ser através da mensagem vindo de Deus, a partir da palavra de Deus e revelado pelo Espírito, quem deve fazer o chamado para fora? Quem exclamou a partir do céu? Vós, povo meu, saí do meio deles e separai-vos. Nós podemos carregar a mensagem, mais tornados crentes, mas quem chama para fora, quem guia ao arrependimento, é o Espírito de Deus que atua tudo em todos. Nós somente espectadores daquilo que Deus faz. E eu creio que um arrependimento acontecerá. Eu creio que haverá uma noiva sem mancha e sem ruga. Eu creio que um chamado para fora, uma preparação, um aperfeiçoamento tem que acontecer, acontecerá. E eu creio que virá sobre nós que vivemos agora. E se o irmão Branham aqui diz ainda, nos dias de Lutero, foi enfatizado isso, e nos dias de Wesley, mas estava olhando para isso, para aquilo. Hoje, tudo é resumido, onde a noiva olha para que possamos vencer a Deus totalmente, como no princípio. Eu leio adiante. Agora, o Espírito, ele mesmo, é o sinal. O Espírito Santo, em si mesmo, é o sinal. O sangue no Gólgota foi derramado. Isto é verdadeiro. Mas vejo, na célula de sangue estava a vida. Glória seja a Deus. Glória seja a Deus. Ontem eu creio que estive com os irmãos da língua francesa, falei brevemente sobre o termo nascido, unigênito, nascido, o filho unigênito nascido de Deus. Não foi nada acrescentado do outro lado. Deus deu tudo que era necessário para a geração e o nascimento. Tudo aconteceu por Deus. Nascido 100% unigênito, divino, 100% divino. Não havia nada onde o diabo podia fazer ou outro podia fazer alguma coisa, absolutamente nada. Eu quase poderia dizer somente de um lado. O filho unigênito de Deus, através desse santo sangue que jorrou nessas veias, nós fomos redimidos. Assim também está nos Atos dos Apóstolos 20, 26 até 28. Apacenta a igreja de Deus, ao qual o Espírito Santo vos colocou para apacentar como o rebanho de Deus, que ele, através do seu próprio sangue, comprou. Na cruz do Gólgota, onde jorrou o sangue divino, para que uma redenção divina pudesse cumprir aqui na terra. E nós podemos crer de coração. Se podemos crer assim, então podemos estar alegres. Podemos estar alegres que o Senhor do céu deixou sua divindade, se tornou ser humano, foi encontrado como ser humano nascido para nos trazer na posição divina, de volta à posição divina de filhos. Somos ainda gratos por isso? Deve ser a gratidão, tem que subir de novo dentro de nós. Aqui está. Sim, irmão. O ministério da noiva e o ministério de Cristo é o mesmo. E o que estou lendo aqui? Página 13, na pregação, o sinal. Sexta linha, a partir de baixo. O ministério da noiva e o ministério de Cristo são o mesmo. Naquela época, o nosso Senhor disse, se não querem crer em mim, então crede nas obras. O Pai que está em mim, ele faz as suas obras. A hora tem que vir, onde possamos simplesmente dizer, se vocês não podem crer em nós, então creio em Deus pelas obras que vocês veem, porque Cristo em nós está. A esperança da glória, mas também tem o poder da ressurreição. Agora vem mais ainda. Ó, irmão, a hora na qual a prova se torna visível, está próxima, está à porta. Nós já podemos ver, nós sabemos que estamos próximos do fim. Vejam quantas mensagens múltiplas e os sinais e milagres que acontecem. A hora na qual tem que se tornar visível, a prova tem que se tornar visível, está próxima, chegou. Tantos anos depois, o que nós devemos dizer hoje? Hoje podemos dizer muito próximo, quase palpável, a hora na qual a prova se torna visível, está próxima. Como se deveria passar com todos nós? Com tudo que nós somos e temos, dados a Deus, dedicados a Deus, nos colocar à disposição dEle para que Ele possa continuar a sua obra e possa cumprir aqui adiante está. Aqui nós voltamos àquilo, o que através da congregação tem que acontecer. A prova tem que se tornar revelada. Quando eu ver o sangue, passarei vos poupando ao largo de vós. Nada além pode atuar isso. Tem que ser o sangue. Agora, o Espírito Santo é a nossa prova de Deus. Talvez brevemente a consideração, algum tempo nós já fizemos isso. Nós podemos também, nesse ponto e campo, nós não podemos olhar para o nosso fracasso ou o fracasso de outros. Veja como é. Quantos gloriaram o sangue do Cordeiro sem terem vivido a Ele como redentores? Não conseguiam sempre, como eles gostariam, desejavam ser, viver com Deus. Quantos que receberam o Espírito Santo de Deus não permaneceram nisso, ou se tornaram desobedientes, ou certas coisas aconteceram? Devemos olhar para isso, então nós vivenciaremos jamais a Deus. Nós temos que olhar para o Senhor, não para um para os outros, não para nós mesmos, mas para o Senhor. E se Deus conceder mais graça ainda, então a essa graça que nós, dos nossos próprios e das falhas dos outros, aprendamos para não fazermos os mesmos erros. E então, talvez até isso valeu a pena e teve um sentido, mas jamais olhar para trás e ficar então parados, mas no máximo aprender disso. Vejam, se alguém tivesse esses 400, se Miqueias dizer, 400 profetizaram tão poderosamente, se Miqueias disse, o que eu, como sozinho, devo dizer ainda? Ele não deixou se enganar por isso. Ele disse, errado está errado, mas certo permanece certo. E as pessoas, os dois homens que estavam lá dando ele para ele, ele disse, inclua-se aos outros o que os outros estão falando, e digo mesmo. Então vieram as palavras maravilhosas sobre os seus lábios. Somente o que meu Deus me dirá, isto eu falarei. Aquilo que estava acontecendo lá, ele não se deixou se segurar por isso. Ele falou aquilo que a partir de Deus foi falado, planejado e revelado. Não temos que fazer o mesmo. O irmão Branham deixou ficar, parou em algum lugar, os centenas evangelistas que estavam indo lá ao redor dele, que só dificultaram as coisas, que ainda desviaram as pessoas, ao invés de mostrar o que Deus estava fazendo, direcionaram as pessoas para si mesmo, para o que é hoje. Há muitos ricos no reino de Deus, que surgiram muitos ricos no reino de Deus, e cada um vai para o seu próprio caminho. O que devemos fazer nós? Posso parar só porque muitos outros vão sem ter sido chamados? Esse seria o maior truque do diabo. Naturalmente, eu digo, Senhor, eu não posso mais. Naturalmente, eu digo, eu muitas vezes para o Senhor, eu não quero mais. Então, chega o ponto e olho no calendário, não há nenhum fim de semana livre em todo o ano. E mesmo assim, eu digo repetidamente, Senhor, eu não posso mais. E mesmo assim, sempre vai adiante com a ajuda de Deus. E eu estou convicto, se um dia se jogarem vocês no mar como Jonas, jogarem-me no mar como Jonas, eu sairei na praia de novo. Assim se passa com todos aqueles que foram chamados. Você não pode sair do chamado divino, não pode sair. Eu seria alegre se eu tivesse morrido naquela época, seria algo, uma bênção para mim, teria sido uma bênção para mim. Eu leio ainda rapidamente adiante aqui. Quando isso aconteceu, então veio o sinal sobre eles. Eles foram identificados pelas obras e sinal do Espírito Santo. Eles falavam em línguas, eles profetizavam e glorificavam a Deus. Eles, com o seu sacrifício que trouxeram, com o sacrifício que foi trazido, eles se identificaram. O Espírito Santo, ele prova a nossa posição a Cristo. Não pertencer a uma igreja, o Espírito Santo confirma que pertencemos a Cristo. Eu tenho uma pergunta. Eu estou totalmente relaxado. totalmente relaxado. Voltei um pouco fraco da África, mas eu estou totalmente relaxado. Eu sei que a obra de Deus não está na mão de uma pessoa. A obra de Deus está com ele, ele começou, ele finalizará, e isso com grande poder e glória. E no melhor lhe cabe os mais fracos vasos. Ele pode usar de forma melhor. E mesmo assim tem uma pergunta. Nós estamos entre nós. Dessa vez eu estou sem o óculos porque quero vê-los muito claramente. Todos com uma visão. Quem tem um temor de falar em línguas? A quem vem, de alguma forma, uma coisa assim até oculta, eu diria, um sentimento ruim, se ele ouve que poderia falar em línguas, a quem não se sente muito bem, levante a mão. Eu temo que muitos levantarão a mão. Mas, mesmo se não levantem aqui, uma coisa que eu quero dizer. Vocês têm que orar até que esse temor saia, seja tirado de vocês. Esse temor de receber algo falso de Deus tem que ser tirado de cada crente. Eu tenho passagens da Bíblia suficientes para isso. Se vocês que são maus sabem dar bons dons a seus filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo àqueles que pedem por isso. E ele diz, se vocês são maus, sabem dar bons dons aos seus filhos. E ele diz, se o filho pede um peixe, o pai não vai dar uma serpente? Ou se pede pão, não vai dar um escorpião? Esse medo nós temos que receber, tem que ser retirado de nós. Nós temos que trazer debaixo da cruz, porque nesse temor que algo errado possa vir, de fato, vem algo errado. Se vocês podem entender ou não, aquilo que eu temi, disse Jó, caiu sobre mim. Tantas pessoas temem que algo mal venha sobre eles. E o que eu devo vos dizer? A maioria das pessoas, se não estiverem totalmente livres, e o inimigo ainda tiver um direito neles, então, de fato, vem algo mal a eles. Mas antes de pedirmos pelo batismo do Espírito, nós temos que ter 100% redenção, crer numa 100% redenção e graça de Deus e que o diabo perdeu seu direito em nós. Que cada poder de Satanás foi destruído e que o Senhor, ele esmagou a cabeça da serpente e que como vitória ele levantou o terceiro dia. E ele disse, eu vivo, vocês também devem viver. Se nós, dessa forma, podemos crer e, de fato, não temos mais temor. Eu vos digo, esse temor, até hoje, veio sobre cada um que pediu pelo batismo no Espírito. Esse é o fato de vencer. Não há nenhuma pessoa que vivenciou o batismo no Espírito, que o inimigo ainda tentou ainda. Agora, toma cuidado. Isso vai dar errado. Isso vai entrar em você. O inimigo vem com 10 mais pensamentos. Somente para nos tentar impedir que nós creiamos a Deus e vivenciemos a Deus. Se o inimigo vem com tais pensamentos, nós temos que batê-lo com a palavra de Deus e falar, Satanás, aparta-te atrás de mim. O meu Senhor não me dará serpente, me dará pão, ele me dará peixe. Mas nada errado, Deus dará. Primeiro, eu digo mais uma vez, nós temos que colocar esse temor, trazer debaixo da cruz. Temor não está no amor. O pleno amor tira todo medo. Se nós todos, totalmente abertos ante Deus, e nos reconheçamos a Cristo, termos sido agraciados e remidos, e Satanás perdeu todo o poder de nós, sobre nós, há pessoas até que trazem assim sobre seus lábios, dizem, Satanás, você não tem mais nenhum direito em mim. Jesus Cristo me redimiu. O teu tempo acabou. Eu sou me tornei propriedade do Senhor. Temos que com os lábios reconhecer o que nós cremos de coração. E então se tornará luz, então vem clareza, então vem convicção, então vem confiança. E de repente, nós todos somos colocados numa atmosfera que é livre desse temor terrível que nos aterroriza, e dessa incredulidade e mistura dos pensamentos. De repente, nós podemos nos levantar sobre essa luta que primeiramente aconteceu. E isso acontece em oração, na consagração, na dedicação ao nosso Senhor. E nesse momento, quando alcançamos esse ponto, eu digo assim, dessa oração de luta, dessa disputa que acontece em cada um, quando isso foi tirado de cada um, de repente acontece. Então, somos envoltos por ares celestiais. Lá, então podemos sentir isso, sentir literalmente, como de repente, assim como afundar, de repente nós somos levantados. Então podemos dizer literalmente, minha alma levanta, eleva o Senhor, e meu espírito regozija-se em Deus meu Salvador. Tem que chegar a esse ponto que dessa luta nós sejamos tirados disso. E eu digo também, da mesma forma, como foi com a mensagem em todas as pregações, quem não tem uma disputa, o inimigo veio e disse, mas será que está certo mesmo? Isso está certo? Esse homem deve ter razão e todos os outros estão errados? Isso jamais foi pregado assim. Vocês não conhecem os próprios argumentos que vocês tinham a ver antigamente? Da mesma forma é com uma vivência com Deus. E vem outros argumentos, mas vem. Nós temos que uma vez chegar ao ponto da convicção da fé, atravessar isso. Quem poderia vir hoje e dizer, irmão Frank, você crê que tudo assim está certo, que o irmão Branham falou, ele pregou? Eu diria no diabo, na cara dele, está certo. E também a todas as pessoas. Por quê? De mim, não. Da absoluta palavra, da absolutoridade da palavra de Deus, da prova de Deus está a convicção plena. Isso não é sim e não, isso é sim e amém. E se nós compreendemos isso, que todas as vivências com Deus exatamente estão sobre a mesma base, somente nesse ponto, quando interiormente concordamos com Deus e reconhecemos isto é de Deus, quando ainda não tudo estava claro para nós, mas nós na fé nos colocamos do lado de Deus, nesse momento começou. Então, clareza veio sobre clareza e verdade sobre verdade. Então, vamos pedir ao nosso Deus e Pai intimamente que Ele nos possa dessa batalha espiritual, dessa batalha de oração que acontece nos pensamentos, que Ele nos possa elevar disso para um patamar mais elevado. E de repente, nós sentiremos que algo ao nosso redor e dentro de nós acontece. Eu creio que Jesus Cristo hoje ainda é o mesmo. Eu creio que hoje Ele batiza com o Espírito e fogo. Eu creio que nós seremos trazidos ao princípio. Isso faz parte. E o que Deus ainda bem no fim dará, e as chuvas tardias e tudo mais, isso nós também ainda levaremos ainda. Nós fundamentalmente levaremos tudo junto, o que Deus quer nos conceder. Entendemos tudo isso agora. Nós fomos redimidos. Sangue divino foi derramado. A vida divina se tornou livre. O Espírito de Deus, a vida de Deus, a natureza de Jesus Cristo está agora nos crentes, na multidão comprada pelo sangue. Nele estava a vida, e a vida era a luz da humanidade. Agora, a sua vida está em nós. Quem foi nesses dias que uma preciosa irmã, minha memória está tão ruim, mas ela disse, quando ela era jovem, ela sempre, o que ela falava, Cristo é minha vida, e morrer é meu ganho. Já com 14 anos, E ela disse, Cristo é minha vitória. Ela podia entender, mas morrer o meu ganho, o que deve fazer um ganho, um lucro no morrer com 14 anos, onde deve haver um ganho na morte, nós sabemos hoje. Cristo é minha vida, morrer é o meu ganho. Nós morremos com Cristo, nós fomos com Ele crucificados, sepultados, com Ele ressuscitamos para uma nova vida, com Ele levados aos lugares celestiais. Assim está escrito, e assim nós cremos hoje. E assim nós esperamos. Se cremos, nós também podemos esperar. Quem tem pés da fé, então, e carrega a vida dentro de si, então ele tem que contar que aquilo que Deus disse também se tornará realidade. Uma pessoa que vem a Deus e pede redenção, ele precisa crer que foi salvo quando Cristo morreu no Gólgota. Quem não pode crer, não pode agradar a Deus, não pode se aproximar de Deus. Hoje, nós queremos crer a Deus, de fato, de coração crer a Deus. E que ninguém haja no nosso meio, que ainda faça mais adiante essa luta. Ah, eu não sei se está tudo certo. Precioso coração, deixa de dar isso no teu caminho. Tudo o que é bíblico e nossos irmãos e irmãs, desde o princípio, vivenciaram, isto é totalmente certo também para nós nesses dias. Está certo ou não está? O amém foi fraco. Muito fraco foi. Deus quer um amém forte, porque é de fato pessoas que têm muita dificuldade. Uns dizem, os sinais passaram, isso foi um movimento pentecostal. Não pode faltar nenhum elo na corrente. Justificação, santificação, batismo do Espírito e aperfeiçoamento. Não se pode deixar uma coisa de fora. E então, fazer o pulo não será na altura, o pulo então será na profundeza. Nós queremos crer, como diz a Escritura, e vai faltar uma ponta da coroa, se não, vamos crer, se cremos no, esperamos no atuar sobrenatural de Deus, haverá um dano para nós? Não! Nos será ajudado, o dano será retirado, e juntos nós serviremos a Deus, estaremos alegres, e daremos a glória a Ele, e então, os outros verão e se alegrarão. Quem pode agradecer a Deus por isso? Isso é evangelho. Isto é a feliz mensagem. Esse é o ensinamento dos apóstolos. E nisto, nós seremos trazidos de volta. Deus possa nos dar o seu sinal, que essa característica, a sua característica, o seu selo, o selo do Espírito Santo, a vida divina na multidão comprada pelo sangue que voltou a ela. Seja dada gratidão ao nosso Deus, isso é sim, amém. Nós cremos numa consumada obra de redenção. Todas as promessas de Deus são sim, amém. Através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém.